Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Obrigado. Vamos orar. Reforçar antes, porém, reforçar o aviso que nesse sábado nós não faremos o batismo, né? Vamos deixar sábado que vem, que nós vamos estar viajando nesse sábado agora. No outro, se Deus quiser. Amém? Tem gente que não gosta de falar, né? Se Deus quiser, mas não tem jeito de fazer se Deus não quiser, né? Vamos esperar que dê certo, viu, Tuz? Amém. Então vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Juiz, rogamos ao Senhor Jesus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos permita reunir, congregarmos neste momento, nessa hora, hora que nós separamos nosso dia para estarmos aqui, para reunirmos como igreja, como povo de Deus, para Deus ouvir a Tua voz, o Teu falar, o Teu mandar, ouvir o Teu conselho, a Tua orientação. Por isso, Pai, nós Te pedimos ajuda, pedimos consolo, pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda este momento, que ele seja agradável ao Senhor, que as nossas orações possam chegar aos Teus ouvidos e os Teus olhos estejam sobre nós, Jesus. Os Teus olhos estejam sobre este lugar onde nós nos reunimos. Os Teus anjos, que a casa de Deus esteja neste momento guardada pelo guarda de Israel, protegida pelo guarda, por aquele que não se cansa, não dorme, não cochila, aquele que está constantemente atento aos nossos momentos, aos nossos comportamentos, atento, Senhor Deus, aos nossos procedimentos, nos livrando, nos guardando. Obrigado, Senhor Deus. que cada oração neste momento, oração que esteja sendo feita por aflição, por angústia, oração que esteja sendo feita, meu Pai, por enfermidade, por tribulação, muitas vezes incompreendidas, tribulação que às vezes a nossa capacidade de suportar é pequena, o Senhor nos ajuda. Jesus, socorre os necessitados, os doentes, socorre os aflitos do seu povo, Senhor, socorre os enfermos, doentes, em toda a sua igreja espalhada por todo esse mundo. Com certeza, onde estiver um filho de Deus, ali, que a sua oração feita com seus olhos voltados para a tua cidade maravilhosa, voltados para Jerusalém. Essas orações, Jesus, sejam atendidas, os enfermos sejam curados, doentes, sarados, os atribulados, Senhor, estejam sendo aliviados, os que estiverem confusos, abra os olhos, os que estiverem, Senhor Deus, aflitos, liberta, liberta, Senhor Deus, os aflitos do seu povo. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nesse deserto. E toda vez que eu clamar por si, será pra te pedir misericórdia. E toda vez que eu chorar, será pra te lembrar que eu só tenho a ti. E se eu pensar em desistir,
estenda sua mão, Jesus,
estenda a sua mão e me liberta de mim, me fazendo recordar das tuas bênçãos e dos milagres eu recebi. E toda vez que eu clamar por si,
será
pra te pedir misericórdia. E toda vez que eu chorar, será pra te lembrar que eu só tenho a ti. E se eu pensar em desistir, estenda a sua mão e me liberta de mim, me fazendo recordar as tuas bênçãos e dos milagres que eu recebi. Eu clamar por si,
será
pra te pedir misericórdia. E toda vez que eu chorar, será pra te lembrar que eu só tenho a ti. E se eu pensar em desistir, estenda a sua mão e me liberta de mim, me fazendo recordar das tuas bênçãos e dos milagres que eu recebi. Misericórdia. E toda vez que eu chorar, será pra te lembrar, eu só tenho a ti. se eu pensar em desistir.
Estenda a tua mão.
Estenda a sua mão e me liberta de mim, me fazendo recordar das tuas bênçãos e dos milagres que eu recebi.
Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, iniciando no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus 22, versículo 29. Por enquanto, só esse versículo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: diz o que, Renata?
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Vamos de novo.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Mais uma vez.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Então, é um erro nosso, uma falha enorme, um erro. O quê? Não? Não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro. A gente, se nós não tivermos cuidado, a gente erra, né? Aqui está dizendo, erra. Por que que você erra? Porque falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Tem um lugar que diz assim: o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Erra por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Ou seja, não conhecer, não saber o que Deus é capaz. É um erro. É uma falha que nos leva a uma perdição, a uma situação, porque você não conhece as Escrituras e não sabe o que Deus é capaz. Qual é a autoridade de Deus? A gente erra, não é? Por exemplo, um soldado não tem autoridade? Não tem? Quem vocês acham que deu a autoridade a um soldado? Quem vocês acham que dá autoridade a um soldado? A um pai, a uma mãe? A mãe não tem autoridade sobre o filho? O pai não tem autoridade sobre o filho? O professor não tem autoridade sobre o aluno? Tem? Né? O guarda de trânsito não tem autoridade lá para poder parar o seu carro? Quem que deu autoridade ao guarda de trânsito, ao soldado, ao delegado, ao juiz? Quem que deu autoridade? Quem? E aí, quando você não obedece a autoridade, você está desobedecendo a Deus. Né? Toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Lembra quando Jesus sentava na mesa e ele falava: o certo é, o certo é o dono da casa sentar à mesa e o servo servir, não é assim? O dono da casa tem autoridade para exigir que o servo ou a serva, o criado ali, ou então o funcionário, ele tem, o dono, o senhor, ele tem autoridade de chegar e sentar na mesa e falar: arruma para mim um lanche aí, arruma para mim uma janta, né? Traz para mim lá um copo d'água, bota aqui uma bacia para me lavar meus pés, ou não? E ele não está errado, não, ele está certo. E o servo, se não quiser fazer, está errado. O servo tem que fazer. Então, se o funcionário não atende o patrão, o senhor, toda autoridade é instituída por Deus. Toda e qualquer autoridade é instituída por Deus. Então Jesus falava assim: na verdade, se eu sou o Senhor, vocês têm que me servir. No entanto, eu é que estou servindo aos vocês. Então eu estou fazendo o contrário. O maior está servindo o menor. Então está o contrário. E as coisas de Deus, para nós, no mundo, se nós quisermos que as coisas para nós funcionem, nós temos que fazer dessa forma. De que jeito? Nós temos que, se bater numa face, tem que virar a outra. Se tomar o que é meu, eu não posso reclamar. Por quê? Por quê? O direito não era de Jesus ser servido? O direito não era meu? Não era meu? No entanto, eu não me abdiquei do direito? Eu não tinha que que receber por aquilo que eu faço? Amém? E no entanto, entre nós cristãos, a coisa funciona diferente. Não é? Não funciona diferente? Ou se não funciona, tem que funcionar de uma maneira diferente. Ou seja, o menor, o maior é que serve. Entre nós cristãos é diferente. Vamos abrir aí em outro lugar. Eu estou ensinando vocês o quê? O que, que eu estou ensinando vocês? Hã? Fala no microfone.
Conhecer as escrituras.
É, eu estou falando, tentando começar a explicar para vocês. Nós vamos gastar muito tempo falando só sobre esse assunto, eu acho, eu penso. Sobre. Quem falou aí? Mais alto? Não.
O poder de Deus.
Quem falou? O poder de Deus. A autoridade de Deus. Então, quando você conhece a autoridade, você tem facilidade para respeitar melhor quando você conhece a autoridade. Por exemplo, no quartel, a gente distingue a autoridade pela divisa. Né? Ou pela lapela aqui, ó. É, o oficial, aqui na manga, o praça. Né? Então, um risquinho, dois, três, né? Uma bordada e uma outra, segundo sargento, primeiro sargento, etc. Cabo, soldado, etc. Vai subindo, né? É isso? Aí tem hora que você vê uma pessoa com 30, com 40, com 50 anos, 50 anos, 60, às vezes, ainda com a divisa de cabo, ou então terceiro sargento. E você vê um rapaz com 20 e poucos anos, com uma estrela de tenente no ombro, né? A autoridade daquele tenente é maior do que a autoridade daquele outro, né? Claro que na hora de exigir, de quem será mais exigido? Quem tiver mais autoridade. Quem tiver mais autoridade é daquele que vai ser exigido. O outro vai embora para casa e o tenente fica lá respondendo, porque ele era o responsável. Era o responsável, né? Então, quanto mais autoridade a pessoa tiver, mais poder ele tem e mais responsabilidade ele tem. Tá certo? Então, um pai de família, para ser respeitada a sua autoridade, ele precisa exercer a sua função, né, ali de pai, para ele ser respeitado como pai de família. Para ser respeitado como mãe, precisa ter ali a sua função, porque na hora de ser exigido, na hora de cobrar respeito, você precisa mostrar a sua autoridade. Amém? Mas nós vamos chegar lá. Em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22. Eu perguntei agora mesmo, por que que entre nós as coisas são diferentes? Não é assim entre vós. A autoridade que existe no mundo foi instituída por Deus? Foi. Todos, por exemplo, o rei, ele é rei. Nabucodonosor era um rei, era um imperador, ele tinha um domínio forte. Foi comparado realmente a cabeça da estátua com o império de Nabucodonosor, forte. Tinha uma autoridade imensa. Ele chegou a reunir, né, 400 funcionários dele, que discernia os sonhos dele, as coisas dele. Ele chamou os 400 e mandou e falou para os funcionários, esses 400 adivinhadores lá, né, que ele chamava, não sei qual era o nome que era dado a eles, astrólogos, tinha um outro nome lá, magos, né? Ele falou, não, para ver se vocês realmente têm poder, têm autoridade, porque se eles estavam ali, ganhava do rei só para ficar ali, de papoar, certamente orando, fazendo o que tinham que fazer, para discernir os sonhos, para orientar, né? E ele, só que ele falou assim, eu quero saber, então já que vocês têm poder e autoridade, vocês vão dizer para mim o sonho e o discernimento. Não quero só o discernimento, não, eu quero também o sonho. Aí eu falei, não. Aí não tem ninguém que pode fazer isso. Ninguém no mundo, não existe ninguém que tenha essa autoridade. Ninguém que possa fazer isso. Tá? A não ser os deuses do céu. Aí falou os deuses. Chamaram Daniel. Senhor, Daniel foi orar e disse, Senhor, tá, Nabucodonosor tem o direito ou não tem? Ele tinha o direito ou não tem? Ele tinha autoridade para matar os 400. Ele ia realmente matar os 400. Ele falou, se vocês não fizer, não responder, vai morrer todo mundo. E ia morrer todo mundo. Chama Daniel, Daniel vai e fala com Deus e diz para Deus, Senhor, poupa a vida desses 400, inclusive a minha, porque eu vou estar no meio. Diz para nós o sonho e o discernimento. E Deus não mostrou para Daniel, Deus não revelou para Daniel o sonho. E Daniel chegou para o rei e falou para o rei, olha, o sonho é esse e o discernimento é esse, está certo? O rei disse, está certo, o sonho é esse aí. Então, quem tinha autoridade para fazer isso? Todo mundo? Só Deus. Só Deus podia fazer isso. Então, tem coisas, gente, que só Deus. Mas tem coisas que o Josias pode. Tem coisas que eu posso. Que a Lucilda pode. O Schaefer pode. Né? Lá na SIGA, tem coisas que o Schaefer pode. Mas tem coisas que só. Só o Rui Neto. Outra coisa só. Só o. Como é que chama? O Guilherme. Só o Guilherme. Tem coisas que nem a Suzane, só o Guilherme. E tem coisas da que é a Suzane, tem coisas que. Assim vai indo. Isto é. Isto é autoridade. E a autoridade deve ser respeitada. Toda autoridade. Amém? Estou vendo o Paulo ali. O Paulo está lá, lá em Silvânia, lá no Pit Dog. Ele tem autoridade lá no Pit Dog dele? Você pode chegar lá e meter a mão? Então, dentro do Pit Dog, o Paulo é? Amém, Paulo? Hã? O que falou? Só lá. Ou em casa não está tendo, não? Pois é. Mas pelo menos lá dentro do Pit Dog você não enche o peito. Pronto, aqui eu quero ver. Lá nem a Regina não apita, não, né? Então, realmente, por isso que muitos às vezes preferem ficar no serviço do que ficar em casa. Porque, né? Porque no serviço ele é autoridade. Né? Em casa ele é funcionário, né? É assim, Alisson, lá na sua casa? Não, né? Mais ou menos. Pois é. A Milzinha está reclamando ali que eu estou dando uma coceira. Você não calcula o tanto. Quanto mais a gente coça, mais vontade de coçar eu estou. Amém. Isto que eu estou explicando para vocês é a autoridade. Agora imagina a autoridade de Deus. Imagina a autoridade de Deus. E nós precisamos, erramos, nós lemos aqui agora mesmo, errais por não conhecer as escrituras e nem saber a autoridade de Deus, o poder de Deus. Você não sabe, se você não souber o que, que Deus é capaz, porque o filho só obedece ao pai porque ele sabe o que, que o pai é capaz de fazer com ele. Então lá no quartel a gente obedece o cabo, o soldado obedece o cabo porque ele sabe o que, que o cabo é capaz. Tinha um cabo lá que a gente pensava que ele tinha mais autoridade do que o coronel, porque o bicho era muito enjoado e qualquer coisinha ele escrevia. E se ele escrevia, se você comunicou, deu parte, aquilo tem que ter solução. E quantas vezes a pessoa foi punida porque não obedeceu aquele cabo? Amém, gente? A autoridade é muito importante. Imagina então o nosso pecado, o nosso erro em não saber o que, que Deus é capaz, o que, que Deus pode na vida da gente, nas coisas, no mundo, o que, que Deus é capaz. Amém? Eu falei para vocês Lucas 22, foi? Lucas 22, versículo 53. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Lucas 22, 53. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Vamos de novo? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não entendestes as, e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então eu falei para vocês, por que entre nós as coisas é diferente, é invertida? Porque nós estamos num momento em que não está na terra, no mundo, entre os homens, qual é a autoridade que está mandando? Qual a autoridade? Por que que você precisa saber até aqui é Deus, aqui não é Deus? Autoridade do soldado, autoridade do cabo, do sargento, do oficial, autoridade do delegado, autoridade do prefeito, cada um tem a sua autoridade. Autoridade de Deus. E tem autoridade das trevas, poder das trevas. Se você invadir o poder das trevas, você contraria Deus. Né? Lembra quando eu lá falei para vocês que eu expulsava lá e depois apareceu e eu perguntei: e por que que você vem aqui? Ele falou: eu venho porque o meu cavalo gosta de vir e eu venho com ele. E daí, eu posso vir ou não posso? Na época eu não soube o que responder, mas hoje eu entendo perfeitamente. Era mais certo ele estar lá do que eu. Ele poderia perguntar: eu que quero saber o que você está fazendo aqui, né? Por quê? Aí Jesus: tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim. Por que que vocês não estenderam a mão contra mim? Né? A hora é de vocês. Por quê? Porque Deus disse: olha, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba. Amém? Se Deus só permitiu que a mão foi posta em Jesus naquela hora. Deus acampa os teus anjos ao redor daquele que o teme e o livra. O inimigo não vai botar a mão sobre aquela pessoa sem que Deus permita. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas: você só não faz porque você não quer, ou então porque você não acredita, não conhece o poder de Deus. Você não acredita, então você não exerce a autoridade que Deus te dá para o Filho de Deus. Então Jesus não estava estorbando, não, ele estava realmente mostrando o seguinte: vocês só não botaram a mão em mim porque não era hora, mas agora está certo. Ele falou para Judas, né? Ele não falou Judas, ele falou no pensamento, com certeza ele não deve ter falado, mas falou: Satanás, o que você tem que fazer, faz agora. O que você tiver que fazer, faz agora. Por quê? A autoridade dele, Jesus, era maior ou menor do que a autoridade que estava em Judas? Então, Judas, agora você pode fazer. E Judas saiu e foi realizar o que ele tinha que fazer. Então, nós erramos, nós pecamos em não conhecer Deus, não conhecer a autoridade de Deus. A hora que Deus... Quer ver uma outra hora importante? Quando Jesus foi no casamento com a mãe dele e com os discípulos. Acabou o vinho, no meio da festa, a mãe sabia que ele tinha aquela autoridade. Ela sabia. Mas não era conhecida a autoridade que ele tinha. Ele tinha aquela autoridade em casa. Acabou o vinho. Ela, meu filho, o vinho acabou. E ele falou, o que eu tenho com isso? Aí ela, inteligente, saiu, falou para os garçons lá, olha, o que ele mandar você fazer, vocês fazem. O que ele fez? Mandou encher a tina d'água e mandou servir. Amém? Ele tinha autoridade, poder para transformar a água em vinho. Amém? Deus pode tudo, mas ele respeita, como ele respeitou aqui, ó, agora é a hora de vocês. Por que que Deus então manda que nós nos humilhemos, manda que nós andemos a segunda milha, manda que nós submetamos? Porque nós estamos obedecendo não ao mundo, mas estamos obedecendo a Deus, a autoridade de Deus, e fazendo exatamente aquilo que nós precisamos fazer para conhecer Deus. Amém? Vocês lembram também, lendo o livro de Jó, que durante a maioria dos capítulos de Jó é Jó discutindo os problemas dele. Não entendo Deus, não entendo Deus, não, né? Eu não sei o que, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei por que Deus não me ajuda e tal, etc. E ele reclama de Deus, mas sempre respeitando. Nós temos o direito de chorar para Deus, nós temos o direito, mas sempre entendendo. É a mesma coisa do filho para o pai. O filho nunca vai entender que o pai tem razão, mas ele submete ao pai, né? Porque ele submete ao pai porque ele sabe que o pai é o pai, é que tem, ele é o meu pai. Se eu não respeitar o meu pai, eu vou respeitar quem? Amém, gente? Então é assim que a gente vai descobrindo o poder de Deus e a autoridade que Deus tem. E nós precisamos conhecer a autoridade de Deus, porque o outro também tem o direito dele, tem a autoridade dele. Se eu invadir a autoridade de um, eu estou pecando contra Deus. Amém? No versículo 53, diz assim: tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder. Então nós vivemos hoje no poder das trevas. Vamos aqui rapidamente um versículo que tem no Apocalipse. No Apocalipse tem um pedacinho aqui. Versículo 10. Aqui, pera aí. Ó, pega aí o Apocalipse, rapidão para você ler, no versículo 9. Apocalipse, qualquer capítulo, não serve não. Então pega o 12. Capítulo 12. Suzane, capítulo 12. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada... Todo mundo está lendo aí? Então vamos lá. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta salvação, agora é chegada, está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, qual a autoridade do diabo? Qual a autoridade, o poder do diabo em relação a nós? Aonde que ele está? Tira essa porcaria da boca e responde direito. Aonde que ele está? Então você não leu, Lucilda. Versículo 9: foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado diabo, Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Foi precipitado na terra. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Onde é que ele está? Aonde que ele está, criatura? Hã? Pega o microfone.
Diante de Deus.
Aonde?
Na terra.
Na terra não. Tá aqui, ó. Foi derrubado, foi lançado de lá. Ele foi lançado de lá. Quando chegou a autoridade de Deus e do seu Cristo, e quando chegou o poder do seu Cristo. Enquanto não chegava, ele estava de lá diante de Deus, cumprindo lá o seu papel. Amém? Ele está diante de Deus. Eu não li o capítulo todo do Apocalipse, mas a igreja foi responsável por isso, por ter vencido. Depois você lê o capítulo, eu não vou ler todo agora porque o tempo não dá. Está aqui, o qual, versículo 10, no finalzinho, pode ler, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso vai ser mais para frente um pouquinho aí. Mais para frente um pouquinho. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, o que que ele fez? Perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui nós precisamos conhecer um pouco das escrituras. Deus protegendo a igreja fora das vistas da serpente. Aqui você, é como se fosse um sonho profético, uma visão. Isso aqui é uma visão profética. O discernimento é um pouco diferente do que você está lendo aqui. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajuntou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O que que você entendeu? Nada. A terra abriu a boca e o rio entrou dentro da boca da terra. Tem jeito? A terra tem boca? Não, é uma parábola. Isso aí é nos 3 anos lá. Por que que eu estou falando? Precisa conhecer as coisas e o poder de Deus. Porque tem o poder das trevas, mas daqui um pouquinho chega, o que que vai chegar? Nós lemos aqui. É agora, é chegada a salvação e o poder de Deus, não é? Nós estamos vivendo qual hora? Tirar a toa da boca. Nós estamos vivendo que hora? O poder das trevas. Mas nós estamos esperando chegar o quê? O poder de Deus e a salvação do nosso Deus. A terra abriu a boca e o rio que a serpente lançou. Se eu contar para vocês o que é isso, vocês não vão acreditar. Por isso que eu não vou contar. É. Mas é interessante, é muito interessante. A serpente, querendo pegar a igreja, ela foi lançada na terra daqui uns dias. Aí ela quer pegar a igreja. E ela não, Deus não permite ela ver a igreja. Deus não permite ela entender que o bebê é. Deus não permite ela saber quem é, quem não é. Amém? Da mesma forma como a gente não sabe quem é filho de Deus e quem não é, Deus não permitiu ela ver. Não foi que Deus falou? Jesus falou: vocês, eu tive com vocês aí muito tempo, vocês não me pegaram. Agora você está pegando porque chegou a hora. Deus não permitiu que ela soubesse. E a serpente ficava, ela queria pegar a igreja. A mulher que deu à luz o filho. E aí o que ela faz? Ela abre a boca, como um rio. Jesus não disse que a palavra dele saiu como um rio? A serpente também jorrou a água como um rio, tentando pegar a igreja. Que na hora que eles ouvirem a palavra, eles vão confundir, vão achar que a palavra é de Deus. E aí eu pego eles. E ele lançou esse rio. Mas pegar a igreja, pegou foi a terra. Em vez do rio pegar a igreja, pegou foi a terra. Porque a igreja já estava esperando, a igreja já conhecia o poder de Deus e as escrituras. A igreja já conhecia, você vê, a igreja nossa não conhece? Então, a igreja já conhecia o poder de Deus e as escrituras, e a igreja não comeu. Amém? A terra abriu a boca e aceitou. E aceitou. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9 a 12. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses. Versículo 9, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu só estou lendo só os trechinhos, né? Que depois você pode ler mais, querendo conhecer as escrituras. Capítulo 2, versículo 9. A esse, olha aí. Abriu isso? Capítulo 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esse foi o rio que ele jogou para poder pegar a igreja. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, em vez de pegar, pegou os outros, que previsto. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que na mentira. A igreja não vai crer na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram. Para que sejam julgados todos os que não creram. Está dando para entender? Antes tiveram prazer na iniquidade. É o cumprimento da palavra. Não quiseram. Deus ficou com o diabo. Não quis Deus. Deus se oferecendo a nós. O tempo todo, mas se não quiser Deus, vai ficar com o diabo, não tem outro jeito. Aí você vai ficar esperando esse rio, e ele vai entrar como uma luva no seu rabo, aliás, na sua boca. Né? Por quê? Porque você não quis conhecer Deus, vai conhecer perfeitamente. Quem é o diabo? Que ele vai. Aí, eu não tenho tempo para ler aqui, mas se tiver tempo, eu ia mostrar para vocês o que ele faz no Apocalipse 13, 14. No Apocalipse 13, 14. Mas nós não vamos ler agora, não. Acabou o tempo. O que eu estou falando hoje? Que a igreja precisa? É isso. Nós precisamos conhecer a autoridade de Deus. Porque a maior autoridade que existe é? A maior autoridade que existe é Deus. Aí tem as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, Satanás, tá? Mas toda autoridade, nenhuma delas é acima, é igual a Deus. O grande erro desse ser chamado Satanás, ou Lúcifer, ou a serpente, o grande erro dele foi exatamente pelo fato do grande poder que ele tem. Eu também poderia mostrar para vocês, está aqui, de querer ser igual a Deus, querer ser igual a Deus, porque ele vai fazer prodígios, ele lançou isso para pegar quem? E fica aí você com essa máscara na cara e não presta atenção não, para você ver se a não entra. Amém? Nós temos que uai, eu já falei muitas vezes, eu que sou eu estou aprendendo. Por que vocês não podem também aprender? Não é não, Paulo? Paulo, é ou não é? A coisa mais difícil o Paulo faz lá, que é aquelas coisa lá de serralheiro, né? Não, Paulo, aquilo não dou conta de fazer não. Amém? Deus falou conosco? Hã? Então, errais, o nosso erro, a nossa falta, né? Porque a gente não conhece a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quem quiser, né, vinde a mim e eu vos receberei, vamos conversar, vamos trocar ideia, e pronto. E Deus quer, a vontade de Deus é que todos o conheça, saiba quem ele é. Você vai ver que Deus, ele é muito mais amigo, muito mais simples, muito mais bondoso, muito mais misericordioso do que você imagina. Poderoso como ninguém. Forte como ninguém, sábio como ninguém. Amém? Por que não? Amém? A época que eu mais vivi bem no quartel, a época mais difícil para mim foi quando eu ficava longe, longe do coronel. Eu tinha horror, eu tinha medo. Se alguém falasse para o coronel quer falar com você, nossa, eu morria de medo. A época que eu mais vivi bem no quartel foi a época que eu fui trabalhar com ele. A hora que eu fui trabalhar com ele, junto. Pronto. Eu conheci a autoridade dele, eu conheci a pessoa dele, mas ficou muito bom para trabalhar. Enquanto eu ficava distante, eu tinha medo, medo até de passar. Eu vinha lá e eu amém? E assim nós erramos muito por não conhecer o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Criador, o nosso Deus. Conhecer Deus, seu pai, seu amigo, seu companheiro, seu ajudador, né? É que nós estávamos cantando, e quando você clamar, lembra? Quando eu pedi, é porque quando lembrar das quantas coisas o Senhor fez para mim. Mas por que que ele fez? Se ele fosse assim tão distante de nós, como que ele faz tantas coisas? Amém? Vamos conhecer o Deus. Nós vamos falar muito ainda sobre esse assunto, eu creio. Amém? Então, conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O grande mal é não conhecer a Deus. Estive tanto tempo com vocês, não chegaram a conhecer os meus caminhos, não chegou a conhecer a Deus, mas nós vamos conhecer, se Deus quiser. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito para nos aproximar de ti. Tudo que o Senhor tem feito para que nós nos acheguemos a ti, nos aproximemos do Senhor e o conheçamos. Parece que o Senhor continua sendo um Deus desconhecido. Parece que o Senhor continua sendo, para muitos de nós, um Deus desconhecido. Parece que nós louvamos, né, nós oferecemos o nosso louvor a um Deus desconhecido. Será, Jesus, que ainda estamos fazendo isso? Será que nós ainda estamos um pouco distante a ponto de não conhecer o poder de Deus, de ainda sermos iguais àqueles que faziam as coisas, ofereciam as suas orações a um Deus desconhecido? Ajuda-nos, Senhor, conhecer um pouco mais. Quem sabe, entrando na igreja, na sua casa, convivendo com o Senhor, podemos entender um pouco mais. Quem sabe, Jesus, diante da tua face, diante dos teus olhos, quem sabe, te servindo, podemos te conhecer um pouco mais. Ajuda-nos, Senhor. Eu tenho certeza que não está longe o Senhor de nós, nem a sua mão encolhida, não está distante o Senhor de nós. Muito pelo contrário, tudo que o Senhor nos tem falado esses dias nos dá a entender que o Senhor está mais perto de nós do que podemos imaginar. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos te conhecer um pouco mais, aproximarmos um pouco mais de ti. Pedimos a tua graça e a tua bondade, a tua misericórdia, para que isso possa ocorrer para que nós, a nossa casa, nossos filhos, conheçamos mais o nosso Deus. Amém.
Não quero eu passar aqui e ver um altar com minhas antenas eu vi ao Deus desconhecido.
Amém.
Mas se a minha voz podeis ouvir e a missão está a cumprir, sou conhecido por ti. Não habito em templos de pedras, nem tampouco sou servido por mãos humanas. Por isso escolhi você. Não quero eu passar aqui e ver um altar como em antenas eu vi ao Deus desconhecido. Mas se a minha voz podeis ouvir, mas se a minha voz podeis ouvir e a missão estás a cumprir, sou conhecido por ti. Não habito em templos de pedras, não habito em templos de pedras, nem tampouco sou servido por mãos humanas, Senhor. Foi por isso escolhi você. Pelo nome eu chamei.
Aleluia, Senhor, obrigada, Jesus.
Eu te gerei, eu te fiz nascer. Alto preço paguei só pra ter você. Um soldado guerreiro eu de ti farei.
E além das fronteiras,
que além das fronteiras eu te levarei.
Não temas,
não temas, eu escolhi você.
Não temas,
temas, eu escolhi você. Pelo nome eu te chamei. Eu te gerei, eu te fiz nascer. Alto preço paguei só pra ter você. Um soldado guerreiro eu de ti farei. E além das fronteiras eu te levarei. Não tema, eu escolhi você. Não temas, não tema, eu escolhi você. Pelo nome, pelo nome eu te chamei. Eu te gerei, eu te fiz nascer. Alto preço paguei só pra ter você.
O Senhor te escolheu, Jesus.
Um soldado guerreiro eu de ti farei. E além das fronteiras eu te levarei. Não tema, eu escolhi você. Não temas, não tema, eu escolhi você. Não temas, não tema, eu escolhi você. Não temas, não tema, eu escolhi você. pelo nome eu te chamei.
É verdade, Senhor. Foi o Senhor que gerou.
Eu te gerei, eu te fiz nascer.
Jesus, alto preço.
Alto preço paguei só pra ter você. Um soldado guerreiro, eu de ti parei. E além das fronteiras eu te levarei. Não tem mais, eu escolhi você. Não tem mais, não tem mais, eu escolhi você. Não temas, não tema. Eu escolhi você. Não tema. Eu escolhi você.
Amém, amém, amém. Deus abençoe. Uma boa noite, um forte abraço para todos e abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.